digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos sobre o trabalho realizado para definir o local onde seria instalada a primeira base de lançamento de foguetes da União Soviética. Nesse episódio, vamos ouvir como foi o início da construção e o interesse norte-americano pela base. Olá, eu sou Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. No episódio anterior, ouvimos que o decreto de criação do Cosmódromo de Baikonur foi editado em fevereiro de 1955. Porém, somente em 5 de junho do mesmo ano, o chefe do Estado-Maior do Ministério da Defesa soviético aprovou a estrutura organizacional do novo campo de testes próximo a Tiuratã. Esta se tornaria, mais tarde, a data oficial de criação do Cosmódromo de Baikonur. Em julho, aproximadamente 5 mil trabalhadores de construção militar já estavam no entorno de Tiuratã para erguer as instalações. Em setembro, começaram as escavações para a construção do complexo de lançamento do foguete R-7, além de uma ferrovia, uma estrada, uma linha de abastecimento de água e outra de energia. Com isso, a quantidade de pessoas envolvidas no projeto não parava de aumentar, mas, apesar disso, o Serviço de Segurança Soviético determinou que ele deveria ser mantido em máximo sigilo. Os operários, em suas correspondências a familiares e amigos, foram estritamente proibidos de dar qualquer detalhe que sugerisse a localização ou finalidade da base. Na verdade, nem os membros do alto escalão envolvidos foram oficialmente informados sobre o que eles estariam construindo e foram instruídos a não perguntarem nada além de suas responsabilidades diretas. Na maioria dos casos, o pessoal da construção tinha acesso apenas às instalações em que tinham sido diretamente designados a trabalhar. É bom lembrar que essa construção estava ocorrendo em plena Guerra Fria, e embora ainda não existissem satélites espiões, os Estados Unidos suspeitaram da existência da construção da base, e ela se tornou um dos principais alvos dos aviões espiões U-2 que voavam sobre o território soviético. As primeiras fotos do futuro cosmódromo tiradas pelo U-2 chegaram aos Estados Unidos em agosto de 1957. Segundo um veterano da construção da base, a inteligência soviética sabia sobre o futuro sobrevoo do piloto norte-americano de U-2, Francis Gary Powers, em maio de 1960. Em abril de 1960, uma brigada de defesa antiaérea foi retirada às pressas de Leningrado para Tiuratã. Powers decolou de uma base no Paquistão em 1º de maio, e o campo de testes foi colocado em alerta máximo. No entanto, uma cobertura de nuvens impediu o registro de fotos por parte de Powers. De qualquer forma, o avião foi abatido mais tarde sobre os Montes Urais. A partir desse evento, as missões de reconhecimento da base passaram a ser feitas utilizando-se satélites. Devido ao seu tamanho, a União Soviética pouco podia fazer para camuflar suas atividades em Tiuratã. No entanto, o centro permaneceu um local ultra-secreto por décadas. Em 4 de outubro de 1957, o primeiro satélite a ir ao espaço, o Sputnik 1, foi lançado do cosmódromo de Baikonur, que ainda não tinha oficialmente esse nome. O nome da base só foi dado após o primeiro voo de um ser humano ao espaço com Yuri Gagarin em 12 de abril de 1961. No próximo episódio, ouviremos como surgiu o nome de Baikonur para a base e como ela está nos dias atuais. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.